Queria saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Evangelho de Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. Vamos orar. Senhor, a gente crê mesmo que a tua palavra ela é viva, quando nós a fazemos com temor, submissão, e se esse registro chegou até nós com tanto carinho e cuidado, a gente pede que ele possa fazer diferença nas nossas vidas. Muito obrigado pelo teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar uma frase com você, vai ser projetado aí. Uma frase de John Bunyan, que viveu aí nos anos de 1600. Diz assim: Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer dentro de ti, estarás eternamente perdido. Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer dentro de ti, estarás eternamente perdido. Esta frase do autor do Peregrino, famoso livro, ressalta que o evento mais importante da história é muito mais do que história. Transcende com força para além da data, transcende com força para além da geografia dos personagens envolvidos nessa maior história que conhecemos. Na verdade, o desafio é que esta história, esse acontecimento, precisa acontecer dentro de nós, de cada um. Nós já dissemos aqui na semana passada que o Natal, o nascimento de Jesus, foi o evento mais planejado. Deus planejou esse evento desde lá do início. E o evento mais planejado da história, nós dissemos na semana passada, precisa mudar as nossas agendas mais pessoais. Precisa trazer para nós o senso de importância e urgência. Que Jesus seja encontrado em nós, entre nós, e por meio de nós, é o desafio que nós temos conversado por que Jesus nasceu. A história do nascimento de Jesus, por ser tão conhecida, principalmente, se você está aqui, você conhece bastante a história do nascimento de Jesus. A maioria de nós sabe muito bem contar a história de como Jesus nasceu. Então, por ser tão bem conhecida, acaba sendo um grande desafio a gente não perder o encantamento da maior história que essa humanidade já teve. Muitas vezes nós estamos tão acostumados que perdemos a força dessa história. Eu fiquei imaginando que nós precisamos limpar os acúmulos de informações que nós temos sobre isso. Quantos filmes você já viu a respeito do nascimento, a respeito de Jesus? Quantas peças teatrais, quantas músicas que foram criadas para contar a história das histórias. Quantos livros, quanta literatura nós temos sobre Jesus. Muito joia isso, tudo muito positivo. Mas talvez a gente precise entender a história na sua simplicidade. E retirando essas camadas que foram acumulando na superfície da história de Jesus. O Natal, eu percebo, e você vai concordar comigo, o Natal ele ganhou muitas luzes ao seu redor, que acaba ofuscando o brilho maior, que é o relato do nascimento do Deus-homem, Jesus. Então eu entendo que para mim e para você é preciso que nós façamos o trabalho de garimpo. Sabe a pessoa que está garimpando? Ele é persistente, ele insiste em cavar porque ele sabe da joia preciosa que está logo ali na sua frente. E eu queria convidar você, nessas reflexões que estamos fazendo sobre Natal, a gente ir garimpando, sabe? E tirando para nós a força dessa história de várias perspectivas. Na semana passada, nós falamos sobre a ambiência interna do nascimento de Jesus. Hoje nós queremos refletir sobre a ambiência externa, uma parte dela, do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um presente que Deus deu à humanidade. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então, Jesus é um presente de Deus para a humanidade. E esse presente de Deus, ele vem, acontece na história, diferentemente de hoje, sem muito alarde. Hoje nós já temos a data no calendário e não estamos preocupados com a data. Mas Jesus chegou sem muito alarde dentro de uma cultura cercada por poderosas instituições. Vamos lembrar aqui, quem dominava era o Império Romano. O Império Romano dominava basicamente o mundo todo da sua época, Europa, Ásia, África, e a partir do século I a.C. é o seu apogeu e vai ali em torno de 500 anos de reinado desse império poderoso. É quando Jesus vem. Jesus vem também dentro de um sistema religioso grandioso, com um domínio de rituais centrados ao templo. E ali, nesse sistema religioso, profissionais da religião dominavam e se revezavam nesse controle da religiosidade. Não é à toa que Jesus vai ser confrontado e vai confrontar muito aqueles que dominavam a religião daquela época centrada no templo. Também existe a mentalidade grega desse tempo. A língua grega, com a sua escola de pensamento, praticamente impunha uma forma de pensar e pela universalidade e pela grande produção acadêmica, também fazia desse período algo marcante. Jesus vem nesse ambiente cultural, Jesus vem nesse ambiente geográfico, há um pano de fundo histórico e político muito forte, onde a história ela estava fortemente marcada e parece que o Messias esperado, ele vai nascer quase que desapercebidamente. Se não fosse a intencionalidade de Deus revelar, a gente não saberia dessa história. Em meio a esse amontoado de coisa, o Messias vai nascer. O lugar de nascimento de Jesus, Belém, pode ser assim dizer, foi determinado pelo imperador Augusto. Esse imperador, chamado Augusto Gaio Otávio Augusto, reinou bastante tempo. Ele foi imperador que começou ali quase que 30 anos antes de Cristo e vai até 14 anos depois de Cristo. Foi esse imperador que, por força de um recenseamento, ele faz que José e Maria, que eles fossem até Belém para fazer o cadastramento e cumprir um compromisso da contagem da população a partir da sua origem familiar. Belém era a cidade de José. E sendo da linhagem de Davi, foi então até a cidade da sua família. Eu lembrei, quando eu estava olhando para o texto, tem dois grandes personagens bíblicos que são vinculados a Belém. Primeiro, Davi. Belém chegou a ser chamado a cidade de Davi. Está no Antigo Testamento, talvez o grande personagem vinculado a Belém é Davi. E o outro grande personagem é o próprio Senhor Jesus, que passa a ter a referência maior dessa cidade. E aí, pelo decreto, Belém é a cidade. Onde está estabelecido, é algo público, externo. Belém é localizável, ou seja, muita gente estava indo para lá para cumprir a ordem do imperador, é onde a força do decreto imperial entra e age. Onde é que entra a força do imperador Augusto? Nas cidades, entre elas Belém. Agora, a história é linda, porque existe dentro da cidade, que a gente vai descobrir pela revelação, a manjedoura dentro de um curral. E este é o local reservado por Deus desde a eternidade. A manjedoura não vem pelo decreto do imperador. O imperador, ele vai até a cidade. O local de Deus é desapercebidamente encontrado no fundo, lá num cantinho de um curral. A manjedoura veio da cabeça de Deus desde a eternidade. John Stott, um teólogo bastante relevante para nós, ele frisa, lendo o Evangelho de Lucas, e ele destaca dois detalhes da narrativa de Lucas que ele entende como contraste quando se lê essa história dessa ambiência externa de Jesus. E o decreto do imperador Augusto é um deles. Ele compara o decreto, ou ele observa o decreto do imperador Augusto, um governador poderoso, famoso, reconhecido, o representante maior do império que dominava politicamente, dominava de forma militar, pela força. Então esse moço está fazendo um movimento para que externamente acontecesse Belém na história. Mas ele observa que existe também o dono da estalagem de Belém, que não era famoso, era anônimo, desconhecido e sem registro histórico além desse. Nós sabemos que Augusto viveu na história antes e depois desse episódio de Belém. Do moço da estalagem nós não sabemos. Esse contraste, ambos, de maneira diferente, sem que soubesse, foram instrumentos da providência divina para o maior feito da história. O imperador poderoso e o dono da estalagem, eles foram pessoas usadas por Deus para o maior evento da humanidade. Eu queria compartilhar aí uma frase com você. O que a gente aprende com isso? Que Deus cuida dos detalhes. Se você não levar nada nessa noite, quanta coisa nós já aprendemos nessa noite. Que você aprenda isso. Deus cuida dos detalhes. Nas entrelinhas das estruturas humanas, Deus nunca deixou de agir. Mesmo quando tudo parece tão fortemente nas mãos e no controle dos homens. Sejam os poderosos ou os simples. Deus sempre está agindo. E para gente que hoje, às vezes, se sinta inseguro diante de homens poderosos, a gente precisa lembrar das providências de Deus no maior evento da história. Deus cuida dos detalhes. O Natal, amados, é Deus nascendo no mundo dos homens para inaugurar o reino de Deus. E o reino de Deus se conquista por dentro, se é conquistado por dentro. Quase sempre de forma silente, o reino de Deus se estabelece poderosamente, mudando as pessoas no seu interior. O Natal é assim. Belém estava em movimento. Maria chega a Belém por força do imperador. Não tinha lugar, diz o texto. Mas Deus já tinha providenciado, lá na simplicidade, o lugar onde nasceria Jesus. Augusto César instituiu o censo, exigindo que toda a população fosse às suas cidades, à sua cidade de origem, para se registrar. O objetivo deste censo, não se engane, evidentemente era para aumentar a arrecadação de impostos e também para aumentar o controle da população da qual o império controlava. Amados, se tem algo que os poderosos, os governantes querem fazer conosco é isso. Viver às nossas custas e nos controlar. Império, o imperador está fazendo isso. E ele, por causa disso, José e Maria vão viajar de Nazaré até Belém. Saem um pouquinho mais do norte e vão até o sul. Eles percorrem cerca de 160 quilômetros, andando devagar, por causa da situação de Maria. Gastaram pelo menos 5, 6 dias, pelo menos, para chegar a esse destino. Aí eu fiquei olhando, o Senhor é maravilhoso. Estava tudo na providência. Eles foram na força do decreto, precisa ir, mas impulsionado e sustentado pela graça de Deus. O texto é muito lindo, que a hora ainda não tinha chegado, e eles vão vencendo assim. Amados, na nossa vida é assim. Muitas vezes nós vamos na força do decreto. Nós vamos na força das instituições. Somos, muitas vezes, coagidos. Precisamos entender que nós precisamos passar por tudo isso impulsionados pela graça do Senhor Jesus. Quando nós estamos na vontade de Deus, é a graça que nos sustenta durante esse percurso. E depois dessa aventura imensa, intensa, desgastante, eles chegam a Belém e aí parecia, pronto, chegamos. Não, agora vai começar uma outra aventura. Essa outra aventura é achar lugar para eles repousarem, principalmente para Maria, que estava ali com seu estado avançado de gravidez. É aqui, quando eles não encontram lugar nenhum, que vai entrar o que eu estou chamando aqui do alistado de Deus. Aqui entra na história o dono da estalagem. Ele entra não movido pelo decreto do imperador. Esse moço entra pela força da providência divina. Mesmo sem ter consciência disso. Assim é a vida. Deus controla a vida. Deus é o autor da vida. Ele intervém aonde ele achar que deve intervir, mesmo que aquele ser, aquele bicho, aquele poderoso ou simples, não saiba que está trabalhando para a glória de Deus. E é o caso aqui. Deus alistou alguém para cuidar. E o que ele faz? Ele vê a situação do casal, sem ter para onde ir, ele cede então o estábulo. Qual que é o estábulo? Estábulo é um lugar sem conforto, sem cama, sem a providência mínima necessária, e naquela época já era algo muito escasso você ter algo muito bom. E eles tinham, então, o mais simples dos simples. E era uma estrutura, amados, para abrigar animais. A ambiência externa do nascimento de Jesus, naquele curral, estalagem, era um lugar preparado para abrigar animais. Ali Jesus, o maior personagem da história humana, vai nascer e ele vai ser abrigado numa manjedoura que é um pequeno coxo de onde os animais comiam. Não tem nada de romantismo aqui, amado. Não tem nada de beleza aqui. É algo desprezível. É algo inadequado para qualquer um de nós, menos para Jesus. Foi ali que Deus encontrou lugar para o seu filho. Mas o que faz perceber que todo esse evento me pareceu meio simbólico para o tipo de vida que Jesus vai ter. A Bíblia diz que, pela profecia, que Jesus seria desprezado. Jesus seria um escândalo para a religião da época. Deus entra na história e esse jeito que ele entrou praticamente autentica toda a vida de Jesus, toda a rejeição que ele vai receber, inclusive lá na frente, quando nós olhamos o sofrimento que vai culminar na sua morte de cruz. Assim, amados, a ambiência externa do nascimento de Jesus é maravilhoso, interessantíssimo. Porque junta na mesma história um imperador pagão e um dono de um estábulo. A gente não sabe se ele era rico ou não, mas ninguém sabe quem é esse moço. Ambos desempenhando os seus respectivos papéis no plano de Deus, sem terem conhecimento de que isso está acontecendo. Eu já mencionei aqui e vou repetir. Primeira aula de mestrado com o Dr. Shedd, né, o dono dessa Bíblia aqui comentada. Ele perguntou para os alunos, depois que ele leu uma passagem bíblica, respondam para mim, o inferno é ou não é para a glória de Deus? Amados, não tem nada nessa vida que no somar de tudo não será para a glória de Deus. Mesmo o pior dos inimigos de Deus, aqueles que afrontam Deus, pela sua vergonha, vai redundar em glória para Deus. Assim, amados, esses moços aqui não sabiam, nem o imperador, mas eles estavam cumprindo no processo da eternidade a vontade de Deus, sem terem conhecimento. E é interessante que o edito, né, do imperador faz com que José e Maria fossem a Belém. E é interessante, eles vão para Belém, porque o imperador mandou. Mas se você lembrar, já estava na profecia. E é muito legal porque Mateus vai lembrar disso, que o profeta Miqueias já tinha dito isso, antes do imperador. Já tinha dito que Deus faria com que o seu filho nasceria em Belém. Vê lá que está Mateus 2, 4 a 6, ele está lembrando do profeta Miqueias, do capítulo 5. Mateus diz assim, onde nascerá o Cristo? Ele está dentro de um diálogo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Já estava lá, escrito, Jesus nasceria na terra onde Deus já tinha preparado para ele. O dono do estábulo, por causa da superlotação da cidade, assegurou que o Salvador do mundo pudesse nascer no local apropriado à sua missão. O Rei dos Reis não nasce em um palácio. Se eu e você estivéssemos escrevendo essa história, por certo, nós reservaríamos o melhor quarto do palácio para Jesus. Mas a história é de Deus. E ele intervém na história dos homens. E o Rei dos Reis nasce não no palácio, mas num estábulo. Não nasce cercado de esplendor ou de bajulação, que geralmente é em torno de reinados, mas ele nasce no anonimato e na simplicidade. Que se não houvesse revelação de Deus, ninguém ia saber disso. E eu queria trazer para você uma outra frase que vale a pena para você levar para casa também, juntamente comigo. Significa para nós que o discernimento do Natal é espiritual. Jesus não vai nascer na casualidade, é na providência. O discernimento do Natal é espiritual e é quando vemos o sobrenatural de Deus acima dos decretos dos poderosos deste mundo dos homens. O Natal de Jesus muda o significado do que seria insignificante. Num coxo para animais, tinha o rei, e não é qualquer rei, é o rei. Espiritualmente falando, isso muda tudo, isso quebra tudo. Por isso que você precisa, hoje, mais do que nunca, ter a visão espiritual do Natal. Não estamos falando de datas. Por certo, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É claro que não, mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo. O Natal precisa ser discernido diariamente, por mim e por você, de forma espiritual. Deus conduzindo a história. E muitas vezes você, que mesmo crendo em Deus, você começa a olhar para as circunstâncias da vida e você fica sem paz. E ficamos. Como confiar nos homens? Como confiar nos nossos governantes? E você vê decisões atrás de decisões, parece que nem o decreto do imperador. Só quer arrancar de nós os nossos recursos. Só quer controlar a gente. E nós, muitas vezes, somos controlados de várias maneiras. Por isso que eu quero trazer hoje, que essa experiência, essa manifestação, essa ambiência externa ao nascimento de Jesus, combina com a gente hoje, amados. Muitas vezes nós estamos perdidos pela ambiência externa, estamos perdendo o caminho da manjedoura lá, o significado espiritual. Estamos muito com as luzes, muito ocupados, muito preocupados, muito temerosos. E Deus já providenciou a coisa certa no lugar mais simples. Hoje é o momento de nós olharmos para a história do nascimento de Jesus com a simplicidade de Deus controlando a circunstância externa. Talvez você olhe para a sua vida e fale, puxa vida, está complicado. Não estou negando que não está. Mas hoje eu convido você a olhar para a manjedoura, encontrar em Belém a manjedoura. Você pode ser forçado a muitas coisas, mas eu queria fazer uma pergunta, qual a ambiência que governa a sua vida? É a ambiência externa, as circunstâncias? É o mundo dos homens que governa a sua vida? A quem você tem deixado ser guiado? Eu fiquei pensando como que José foi naquela caminhada, mas ele já sabia da promessa de Deus. Ele já tinha sido convocado por Deus. Então ele vai seguindo o caminho dele para Belém. Se você perguntasse, aí José, você está satisfeito com o decreto do imperador? Não, eu estou terrivelmente chateado com esse imperador. Esse imperador é um crápula. Porque eu vou lá e ainda vou deixar imposto para pagar, vou deixar lá para pagar algo para ele. Mas eu estou em paz, porque quem comanda a minha vida sabe. Tem alguém comigo aqui que é maior do que eu e você e eu preciso cuidar desse processo. A minha missão é cuidar desse processo. E ele então segue na graça do Senhor Jesus. É um presente que eu e você precisamos descobrir. O Natal de Jesus nos convida, amados, a olharmos para além das ambiências externas. para além das ambiências visíveis e descobrirmos o agir de Deus nas entrelinhas da vida. E aí, lembrando a frase do início, não é preciso que Jesus nasça 1000 vezes em Belém. Historicamente e unicamente, ele só nasceu uma vez. Mas ele precisa nascer em mim e você, para que a gente possa encontrar, além da circunstância externa, não só Belém, mas encontrarmos a manjedoura. E você lembrar de alguns personagens, eles vão chegar à manjedoura guiados por Deus, lembram? Os personagens em volta do Natal vão chegar até Jesus guiados por Deus. E aí eu lembrei de uma canção antiga, que eu cantava ainda no século passado, que diz assim, não olhe circunstâncias. Não olhe circunstâncias. Olhe seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou, encontrei. Sérgio Pimenta tinha uma letra que dizia assim, quem nele se encontra, não procura mais. A satisfação de encontrar o rei em meio às circunstâncias. O decreto é do imperador. Esse imperador não sabe de nada do que do reino de Deus, que está dentro de mim. E aí eu lembrei de uma outra canção que você já conhece também, que é desse século. Coragem e fé não irão me faltar se os meus olhos estiverem firmados no Mestre. Que você e eu possamos encontrar o Natal de Jesus em meio às circunstâncias internas da vida. Em nome de Jesus é que a gente faz essa oração. É com você. Não é 25 de dezembro. Não é 25 de dezembro. É o que ele fala ao seu coração. Quantos aqui já encontraram Jesus? Renove a sua fé. Quantos precisam que Jesus nasça no seu coração essa noite? Esse é o momento de você revalidar diante do Senhor. Você pode orar comigo. Que a graça do Senhor Jesus e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus e também o amor de Deus Pai esteja com você nessa semana e que você possa encontrar o Senhor trabalhando nos detalhes, nas entrelinhas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.